Amém. Quero convidar você para a leitura do texto que está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, do verso 34 ao 40. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, verso 34, diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Gosto dessa passagem, sobretudo pelo fato de que ela começa de um jeito que soa talvez esquisito, assim, pensando em Jesus, em quem ele foi, no tipo de postura que ele tinha diante das pessoas. Porque Mateus começa esse texto dizendo que os fariseus foram fazer uma pergunta para Jesus, porque Jesus tinha deixado os saduceus sem resposta. Parece meio deselegante deixar os outros sem resposta, né? Assim, quando alguém faz uma pergunta para a gente responde, né? Pelo menos assim nos instrui a educação, né? A boa educação. Mas é evidente que Jesus, sabendo qual era o intento dos seus interlocutores, ou de boa parte dos seus interlocutores, fez o que fez para mostrar para aquela gente que nessa vida, porque existem perguntas e perguntas, existem também respostas e respostas. Às vezes a melhor resposta é uma não resposta. Porque às vezes a pergunta que vem do outro lado não tem como propósito a obtenção de informação para a expansão de consciência. Às vezes a gente recebe uma pergunta que é uma pegadinha, né? É só para ver até onde a gente vai. E Jesus, assim, entendia disso, não apenas porque conhecia o coração humano, mas porque na sua caminhada, Jesus muitas vezes recebeu exatamente esse tipo de pergunta. A gente vê os textos, por exemplo, falando de multidões que seguiam Jesus. E às vezes a gente acha que essas multidões que seguiam Jesus eram formadas apenas por gente muito interessada nos ensinos de Jesus. Gente que admirava Jesus. E nos evangelhos há alguns textos que deixam muito claro que boa parte das pessoas que ia atrás de Jesus ia não para aprender aos seus pés, mas para colocá-lo à prova. E quando você está diante de alguém que pede o seu tempo, não para aprender, para trocar, para construir, mas para colocar você à prova, de fato, às vezes, a melhor escolha é deixar esse alguém sem resposta, né? Então, essa conversa aqui, do texto que eu li, ela foi entre Jesus e os fariseus. Mas ela começa mencionando uma outra conversa que foi entre Jesus e os saduceus. Não sei se você está familiarizado, familiarizada com essas terminologias desses grupos político-religiosos dos dias de Jesus. Talvez você tenha ouvido mais falar dos fariseus. A Bíblia fala mais deles. E esse termo é um termo que inclusive caiu assim na nossa linguagem religiosa como sinônimo de sujeito hipócrita, né? Fulano é um fariseu. Pois então, os saduceus aparecem menos nas nossas conversas, mas nos dias de Jesus, eles eram homens mais importantes do que os fariseus. Foram dois partidos religiosos que surgiram mais ou menos na mesma época, primeiro os fariseus, depois os saduceus. E eles disputavam entre si a primazia, assim, na leitura, sabe, religiosa. Os dois grupos disputavam esse posto de os verdadeiros homens de Deus. A gente costuma pensar nos fariseus como os sujeitos radicais, mas os saduceus eram muito mais. E eram mais poderosos também. Os fariseus eram mais numerosos, mas os saduceus eram formados por homens mais ricos, que participavam assim das cortes, sabe, político-religiosas de Jerusalém. Eles eram os detentores do poder. Eram muito rigorosos na leitura do que eles chamavam de texto sagrado. Por exemplo, os saduceus só acreditavam na Torá, nos 5 primeiros livros do que a gente chama de Bíblia. E eles não acreditavam, diferente dos fariseus, na tradição oral. Os saduceus também não acreditavam, isso é muito importante para você entender esse texto, na ressurreição. A vida para eles acabava na morte. E é por isso que eu digo que a gente precisa saber quais são as perguntas que nos fazem, porque dependendo de onde elas vêm, elas não fazem o menor sentido. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, mas eles foram a Jesus para fazer uma pergunta sobre vida pós-morte. Mestre, um homem morre, a sua esposa ficou para o seu irmão, que morreu e o outro assumiu, e depois morreu e o outro assumiu. Eles criam um cenário aqui, que era um cenário assim possível na discussão da ética daquele povo. Na ressurreição, de quem ela será mulher? Não é que a pergunta não é importante. É que eles não acreditavam no que eles estavam perguntando. E eu fico me perguntando o que leva pessoas a dedicarem o seu tempo e a sua energia, e o tempo do outro, e a energia do outro, para debaterem questões que elas mesmas nem acreditam. Não sei se você tem essa sensação, mas a vida passa muito rápido para a gente perder tempo com discussões que não têm a ver com aquilo que a gente acredita. Para a gente gastar a nossa energia querendo disputar ali um espaço na cabeça do outro, ou como dizem aí, alugar um apartamento na cabeça do outro. Assim, com coisas que não vão nos acrescentar. Eles fazem uma pergunta que não tem sentido, e como eles fazem uma pergunta que não tem sentido, Jesus dá uma resposta insatisfatória para eles, mas como que pontuando a questão, sabe? Do tipo, se vocês não acreditam nisso, não gastem tempo com isso. Pode parecer muito filosófico, muito distante da realidade, mas eu acho que tem uma lição tão poderosa para a vida, sabe? Não gasta tempo com aquilo que você não acredita, não. Assim, com discussões que não fazem sentido para você, com debates que não te enriquecem, não tem a ver com o que você crê, não tem a ver com a sua visão de mundo, não vai te acrescentar nada, e você está lá gastando um tempão só para participar. Essa necessidade de participar, ela é uma característica muito forte do nosso tempo, né? Assim, o medo de estar fora. Na psicologia, inclusive, isso é assim, um novo diagnóstico oferecido, sabe? Assim, de pessoas que gastam muito tempo e muita energia querendo estar em tudo porque elas têm uma sensação de que se elas não participarem de tudo, elas vão perder algo muito importante. E é evidente que em fazendo essa escolha, elas perdem todas as outras coisas que verdadeiramente são importantes para a sua vida e gastam um tempão com coisas que nada importam, só para ter a sensação de que elas estão participando. Jesus coloca os saduceus no seu lugar. E diz assim, ó, eu não vou ter essa conversa com vocês, vocês nem acreditam nesse negócio. Os fariseus, que eram rivais dos saduceus, ficam sabendo. E aí eles fazem uma outra pergunta para Jesus. Possivelmente observaram ou ouviram e pensaram assim, eles erraram, a gente não vai errar não. A nossa pergunta vai fazer sentido. Aí eles vão para o básico ali. Eles dizem assim, mestre, nós queremos saber qual é o grande mandamento. A gente quer saber, assim, se a gente tiver que escolher uma coisa para fazer nessa vida, o que, que a gente vai fazer? Essa é uma pergunta importante. Eu sei que há muitas escolhas que a gente pode fazer na vida, mas eu não sei se você já se perguntou. Se você tivesse que fazer uma coisa só, se você só pudesse fazer uma coisa, que coisa você faria? É uma pergunta importante. Ajuda a gente a reorganizar as nossas atividades, o nosso tempo. Ajuda a gente a recalcular o nosso senso de prioridade. Se só te coubesse a possibilidade de fazer uma coisa, o que, que você faria? Se você tivesse que elencar, e é evidente que eu não vou pedir para você fazer isso, um trechinho do texto sagrado, qual texto você levaria com você? Porque a pergunta é mais ou menos essa. Mestre, a que se resume a lei? O grande mandamento qual é? Não sei se você sabe, mas a lei de Moisés, ela era muito grande. Tinha 613 itens. Mas os judeus meio que concordavam, sabe? Quanto ao coração da lei. Era um trechinho que eles chamavam de Shema Israel. que está lá em Deuteronômio 6. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então a Ele você vai amar sobre todas as coisas. E Jesus não discorda da maioria do seu povo nesse sentido. Quando fazem essa pergunta, Jesus diz, o maior mandamento é ame a Deus. Ame a Deus com toda a sua força. Ame a Deus com todo o seu entendimento. Ame a Deus com toda a sua energia. Ame a Deus com toda a potência da sua vida. Ame a Deus. Se você tiver que escolher um pedaço de todo esse texto que a gente chama de sagrado, para carregar com você, pelo menos segundo Jesus, o grande pedaço é ame o seu Criador. Acontece, vê se você concorda comigo, que isso, por mais bonito que seja, é muito vago e muito subjetivo, né? Porque assim, como é que a gente ama Deus? Como é que a gente mostra que a gente ama Deus? Assim, porque, por exemplo, a Denise e os meus filhos estão comigo, carne e osso. A gente mora na mesma casa, a gente se vê, a gente se toca, a gente se abraça. Então, eu acho que há mais recursos para eu mostrar, por exemplo, para eles que eu os amo, do que para eu mostrar para Deus. Porque eu cuido deles, eles cuidam de mim, essa é uma demonstração de amor, certo? Eu me dedico a eles, eu me dou por eles e eles por mim. A gente pactua coisas. A gente vai fortalecendo um senso de aliança, não é isso? E aí fica fácil a gente mostrar que a gente se ama. A gente fala isso um para o outro, ouve do outro. Mas assim, e Deus? Deus eu não vejo, eu nunca vi Deus. Eu nunca vi Deus. Você já viu Deus? Depois você me conversa comigo, me fala aí. Eu nunca vi Deus. Assim, oi Deus. O senhor está aqui? Dá um abraço. Eu digo quando eu leio os evangelhos, uma geração num pedacinho do mundo, para nós cristãos, né, pela lógica que a gente tem, na percepção de quem Deus é, assim, uma geração teve um privilégio que nenhuma outra teve, até o dia do Senhor, né, que abraçar Deus. Porque se Jesus é para a gente, Deus em figura humana, então eu estou dizendo que um punhadinho de gente, de um pedaço da terra, numa época específica, teve um privilégio que ninguém antes nem depois teve ou terá até o dia do Senhor. Uma geração, assim, caminhou ali com Deus em figura humana. E aí esses camaradas que caminharam com ele, que tinham essa compreensão de que Jesus era o Filho de Deus, a figura de Deus encarnada na humanidade, então essa gente pode falar assim, ah, Deus, eu já abracei sim, já vi. Assim, tirando essa gente que teve esse privilégio, para a gente, assim, é muito etéreo, percebe? É claro que você pode pensar assim, não, mas tem formas de eu demonstrar que eu amo a Deus. Assim, quando eu canto uma música para Deus, eu estou demonstrando o meu amor. Nas minhas orações, quando eu falo com Ele, eu estou demonstrando o meu amor. Eu sei, eu concordo, eu não vou desconstruir isso. Mas eu acho que isso é pouco. E ainda é muito subjetivo. Precisa ter alguma coisa um pouco mais assim tangível para a gente balizar o nosso amor por Deus. É por isso que, na resposta de qual é o grande mandamento, Jesus não fica apenas com o Shema Israel, Deuteronômio 6,4. Jesus acrescenta um outro pedaço. Ele diz assim, o grande mandamento é, você vai amar Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. E você vai amar o seu próximo como você se ama. Pessoal, como essa é a baliza fundamental da nossa fé, da nossa crença, eu sei que não tem nada de novo aqui para mim e para você. Você não está me ouvindo aí pensando, uau, não tinha visto isso. Você já viu isso? O fato é que, por mais que a gente já tenha visto isso muitas vezes, esse texto é um texto importantíssimo, porque ele traz para a gente um caminho que realoca a nossa experiência com Deus. É um caminho que diz que nessa vida, a minha experiência com Deus, de quem quando eu falo olhando para cima, porque no meu imaginário ele está lá, nessa vida, por causa dessa fala de Jesus, A minha relação com Deus não se dá mais nesse exercício de ficar com o pescoço esticado, correndo o risco de um torcicolo o tempo todo olhando para cima para ver se é um encontro. Mas se dá no exercício de, na lateralidade da minha existência, eu olhar para a face dos meus irmãos e das minhas irmãs, para ver como eu posso enxergar no rosto de cada um a face desse Deus que eu nunca vi. Jesus amarra essas duas coisas. Ele diz assim: se você quer amar a Deus, você precisa amar o seu irmão. E ele não diz isso explicitamente aqui nesse texto. Nesse texto ele só coloca essas duas coisas lado a lado. Mas num outro texto, você deve se lembrar, quando a mesma pergunta é feita para Jesus, e ele conta a grande parábola que a gente conhece como parábola do bom samaritano, o que Jesus faz é exatamente isso. Ele olha para um camarada que quer saber sobre vida eterna, e ele diz assim: por que você não olha para o seu próximo? Porque talvez a vida eterna que você tanto deseja esteja no encontro seu com o seu semelhante. E se a gente parar para pensar como esse negócio faz sentido, né? Como esse negócio faz sentido? Como, por exemplo, boa parte dos nossos encontros que nós classificaríamos como mais divinos, boa parte está exatamente nesses encontros que nós tivemos com pessoas. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter momentos seus com Deus, já deve ter tido momentos seus com Deus, que ranqueou entre, sei lá, assim, alguns dos momentos mais especiais da vida, sabe? Tempos de oração. Eu imagino que você já deva ter tido tempos de oração, de leitura da Bíblia, que você terminou e disse assim: que momento especial, que visitação que eu tive de Deus. Alguns momentos de devoção, sabe? Era você e você ali. Eu tenho certeza que você já deve ter tido momentos assim, mas é verdade ou não que alguns dos momentos que você chamaria de mais divinos na sua existência são momentos que você teve com outras pessoas? Por quê? Ora, porque o nosso amor por Deus, ele está no nosso encontro com o próximo. E é por isso que o recebimento de um filho nos braços pela primeira vez e tantas outras vezes, é por isso que o encontro com um amigo que você não vê há muito tempo, é por isso que a construção, sabe, de algo na conjugalidade, é por isso que tantas outras experiências que estão na carne do nosso próximo são experiências que nós classificamos como divinas. Porque é exatamente aí que Deus está, nesse encontro de gente com gente. E isso é maravilhoso, porque com isso, indiretamente, Jesus estabelece mais uma coisa como parâmetro ético do seu povo. Jesus está dizendo que o compromisso de todo mundo que ama a Deus é trabalhar para que as relações interpessoais que tem sejam cada vez melhores. Aí pensa comigo, se a gente trabalhar para que as nossas relações sejam cada vez melhores, pelo menos do que depender da gente, o mundo vai ser um pouquinho melhor. Eu não tenho a ilusão de que a gente vai mudar o mundo, sabe, o mundo assim, esse negócio grandão. Eu não tenho essa ilusão. Não tenho. Mas eu acho que o mundo que está debaixo, assim, do alcance da nossa mão, esse a gente consegue provocar uma mudança aqui e ali, certo? O nosso amor por Deus, provocando ações na nossa relação com o próximo, pode mudar esse mundo que cabe aqui, ó. O mundo é muita coisa para mudar. E se a minha missão for mudar o mundo, eu vou até me desanimar. Não dá não, o mundo é muita coisa, não é? São 8 bilhões de pessoas, gente. Você muda 8 bilhões de pessoas? Assim, é um espaço geográfico que eu acho que ninguém aqui visitou na sua totalidade. Né? Agora, pensa assim, se a minha relação no trabalho com as pessoas que estão comigo for uma relação mais próxima da relação que Jesus teria com elas se estivesse aqui, se a minha casa, no que depender de mim, for menos conflituosa do que já foi e se transformar num ambiente assim, mais pacífico para todo mundo que vive ali, se a minha relação com os meus vizinhos for respeitosa ao ponto de, mesmo que não haja intimidade, eles olharem e disserem assim: pô, tem uma família bacana que mora ali. Isso já é um impacto no mundo, não é? No pedaço do mundo que a gente consegue impactar. E para mim, isso é a materialização da fala de Jesus. Ame a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua alma e com toda a sua força. E ame o seu próximo como você se ama. Se dedique a enxergar Deus nessa relação com o próximo, porque é por aí que passa. Tem uma fala da Gabriela Mistral, que foi uma poetisa chilena, ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura no ano de 1945, que eu acho que é muito bonita nesse sentido. Ela diz assim: procurei a Deus e não o encontrei. Procurei o meu próximo e nos encontramos os três. Eu acho isso bacana. Se a gente pensar que em cada encontro com um semelhante, pode ter uma terceira pessoa que vai fazer com que esse encontro seja muito mais especial. Inclusive transformando encontros despretensiosos em grandes cultos, não necessariamente no sentido religioso, litúrgico, mas no sentido da consciência de que aquele encontro é tão divino que com aquilo que a gente faz, a gente presta um culto a Deus. Esse tipo de coisa, para mim, é o tipo de coisa que muda o mundo. Qual é, Jesus, o grande mandamento? Perguntaram os fariseus. Essa pergunta faz sentido. A outra, não. E depois? E como será esse amanhã que a gente desconhece? Eu não sei. Eu acho até que a gente tem direito às perguntas sobre o porvir. É uma curiosidade humana, né? Direto me perguntam isso em gabinete. Ei, pastor, depois que morre? Eu falei, querido, eu estou aqui ainda. Não sei se você consegue me ver. Tem como te ajudar nessa hora? Eu nem quero ter essa resposta tão cedo. Sim, se eu tiver, assim, minha teologia nem cabe isso, mas eu vou voltar para te assustar, que parece que você está querendo que eu vá. Não sei responder. Não sei, não dou conta. A gente tem uma obsessão pelo além. Eu sei que em parte isso tem a ver, obviamente, brincadeiras à parte, com o nosso desejo de conforto. A gente quer pensar como estão os que foram, nossos irmãos e irmãs. É claro, tem um lugar de todas essas falas, é óbvio. Eu me faço essas perguntas também. É que eu acho que às vezes elas capturam a gente demais, sabe? E a gente está muito com a cabeça lá. E a gente ignora que tem uma vida aqui. Que pode ser mais celeste ou mais infernal, dependendo de como a gente constrói a nossa espiritualidade. O grande mandamento para Jesus, e não tem por que dizer que para a gente seria diferente, já que a gente é discípulo de Jesus, o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como você se ama. Como eu aprendi criança com meu pai e com minha mãe. Não faça com outro o que você não quer que faça com você. Amo o próximo como a si, porque nisso está o amor a Deus. Paulo, apóstolo de Jesus, inclusive, com isso eu fecho a minha fala, na carta aos Gálatas, disse assim: todo mandamento se resume a isso, amo seu irmão. É simples, né? Do ponto de vista teórico. Esse é o nosso desafio diário, olhar para cima e entender que esse exercício precisa nos levar a olhar para o lado. A minha oração é para que a gente encontre Deus todos os dias na face de quem Ele coloca do nosso lado. Todos os dias. Deus está mais perto da gente do que a gente imagina. Depois que Jesus veio, a gente não precisa mais ficar assim, ó, para procurá-lo. Porque às vezes, esses encontros com Deus, despretensiosos, estão no rosto de quem está muito perto da gente. E que às vezes nem sabe que está sendo a expressão do Deus e Pai de Jesus, o nosso Senhor, na nossa vida. Se a gente se empenhar para isso todos os dias, não o mundo, mas o mundo que cabe debaixo do alcance das nossas mãos, esse será mais bonito. E que Deus nos ajude a vivermos assim, para a glória dEle, o nosso Senhor. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, mais uma vez eu quero orar no tom da canção que a gente entoou. Nós te agradecemos pela vida e te agradecemos pela comunhão e te agradecemos pelo teu amor e pela tua graça e pelo tanto que o Senhor nos abençoa. E nós nessa hora colocamos diante de ti o nosso coração, reafirmando o nosso empenho para vivermos assim esse cerne da tua palavra, que é amar a ti e amar o próximo, ou amar a ti amando o próximo. Esse é um desafio diário que todos nós temos, mas esse é um compromisso que nós queremos reafirmar todos os dias, porque se Jesus apontou esse caminho como o grande caminho, esse é o caminho que a gente quer percorrer. Livra a gente das perguntas sem sentido. Livra a gente, inclusive, assim, de gastar energia e tempo com coisa que a gente não acredita. Faz a gente focar naquilo que é importante. E dentre as coisas importantes, faz a gente focar naquilo que é prioritário. Inclusive, há coisas que são importantes, mas que não são prioritárias, e elas acabam ficando em primeiro lugar, e a gente vai deixando o que mais importa para trás. Então, eu sei que há espaço para muitas perguntas e para muitos projetos, e para a gente fazer muitas coisas nessa vida. Mas a gente quer aprender a fazer aquilo que é essencial primeiro. Então, antes de toda a teologia que a gente tiver para conhecer, antes assim, de todo livro que a gente tiver para ler, antes de todo projeto megalomaníaco que a gente tiver para realizar, se a gente se comprometer a te amar e amar o nosso irmão, o Senhor, eu tenho certeza que isso vai impactar tanto a nossa vida e a vida de quem estiver perto da gente. Então, renova dentro de nós essa disposição e essa consciência, para que a nossa vida seja mais bonita e para que a gente honre o Senhor com a nossa jornada. Eu quero colocar diante de ti o nosso coração e quero te agradecer, porque é verdade, a gente ama. E a gente ama porque o Senhor amou a gente primeiro. Então que a gente continue a dizer isso em oração, em canção, mas por favor, que a gente diga sobre tudo isso na prática de uma vida que se coloca a serviço do próximo. É a oração que eu faço, te dando graças por tudo, em nome de Jesus, o nosso Redentor, o nosso grande amigo, aquele em quem a gente vê a face de Deus. Amém e amém.